Olá, nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Essa semana, aí retomando nossas conversas sobre essa temporada que vem arrasando quarteirões aí de Power Ranger, chamado Dino Fury. Diferente das outras vezes que a gente revisa o Dino Fury aí misturado com outras temporadas, dessa vez o Spotlight vai ser toda pra ela e a gente vai revisar aí do episódio 10 ao episódio 13. Então vai ser 10, 11, 12 e 13 pra gente dar aquela adiantada, porque a temporada tá pra acabar e tem muita coisa acontecendo aí que tá mudando muita coisa em Power Ranger.
Agora, Fred, se liga que vai acabar, mas a gente não vai ficar com tanta saudade do elenco, né, cara? Porque a gente já sabe que Cosmic Fury vem aí, né?
Isso é bom, né? Vem aí com caras familiares.
Exatamente. E aí, Lucas, tá tudo bem com você, meu cara?
Tudo bom de melhorar, né? Mas vamos seguindo. Esses quatro episódios aí deram um boost de animação, de retornar a acompanhar. Porque não sei se você sabe, mas eu só assisto pra assistir. Deixo pra assistir os episódios na hora que eu vou revisar, pra ter a surpresa também, aqui, pra ficar genuíno e tal.
Isso é legal. E você, Ana? A gente tá nessa maratona aí de Dino Fury aqui no podcast, no canal. É Dino Fury o tempo inteiro, né?
Cara, tem um mês aí que eu só faço assistir Dino Fury, gravar sobre Dino Fury, sonhar com Dino Fury e não poder falar dos spoilers de Dino Fury. Tá complicado.
E agora vai ter até cosplay de Dino Fury,
opa,
né?
Oi.
Será que vai rolar?
Tecido de Dino Fury.
Rapaz, vai rolar. Sabe por quê? Porque o nosso apoiador Antonino, opa, é mais rápido do que um ninja, né? Já comprou pra mim lá um sabre pro meu Dino Fury Saber.
Nossa,
pra
cara,
o meu cosplay. É o cara.
Benção Antonino.
Saber, né? Porque senão esse é do Megazord, foi o Chroma Fury Saber.
O Chroma Fury Saber. Ah, mas é feio esse nome. O Dino Fury Saber é bem mais bonito. É, enfim.
O grande Antonino.
É, comprou um sabrezinho lá pra mim. E aí já achei o tecido pra comprar. Então em breve aí...
Mas você tá com planos pra esse ano ainda, esse cosplay aí?
Ah, a gente tem que ver, né, Fred, assim, né?
Vamos ver como vai ser,
se
né?
Se der pra comprar o tecido, se o tecido chegar, né? Aí tem as partes de bota, né? Tem uns negócios meio complexos, assim, mas, enfim, se...
Quando sair, sai, assim, né?
Deixa a vida me levar, vida leva, viu? É, nesse
Zeca
nesse
Ranger
aí.
Pagodinho.
Isso!
Começando aí com o episódio 10, Losers Weepers, com a corrida aí de Ion e Easy pelas florestas de Pine Ridge.
Posso só... Eu vou fazer um adendo aí. Se vocês fossem traduzir esse título de episódio, vocês traduziriam como?
Pô, bicho, eu tava pensando isso.
O Bio dançou!
Deixa eu te dizer.
Também.
Eu tenho uma versão meio... Eu não sei, vocês vão me dizer. Eu tava pensando isso, perguntar pra vocês. Porque a versão desse ditado no Brasil, que eu lembro, que eu acho que tá errada, mas era achado não é roubado. Quem perdeu foi descarado.
Descarado, relaxado.
Tá errado, tá errado isso, né, bicho? É aqueles ditados que a gente...
É coisa daqui, né?
Não é possível, tá errado isso. Tem que botar no Google pra saber o que é o correto aí.
Não, eu sempre soube como relaxado, mas às vezes é uma coisa do Rio.
Eu também. Talvez,
pois é.
É, eu
tem
também
outra...
lembro do Rio.
Pois é, tem uma outra que eu lembro que é... Porque tem essa... Finders Keepers, Losers Weepers, né? Tipo, quem chega primeiro, pega primeiro. Mas tem uma outra também, que é aquela quem foi à roça, perdeu a carroça, né? Que é próxima, então poderia
quem
ser
foi pra feira,
uma
perdeu
dessas,
a cadeira.
Né? É, Bobiô dançou.
Quem foi pro mar, perdeu o lugar.
É. Inclusive, manda aí pra você que tá escutando o Centro de Comando de hoje, como é na sua cidade.
É, que eu imaginei que era bem regional.
É, porque, pode ter uma variação.
Do ditado, tem aquele, né, que... Tem aquele ditado que fala, você é... Cuspido e escarrado, sabe? Que é uma variação errada do que...
É esculpido.
É, porque na verdade o correto é esculpido e encarnado, né? E aí,
Não, esculpido em Carrara.
Sim, sim.
Em Carrara?
Aí, tá vendo?
Em Carrara.
Não,
em Carrara.
O que eu lembro assim, a ideia que a ideia do ditado, até onde eu conheço, que é se esculpiu e a pessoa encarnou e virou uma pessoa, tipo...
Meu Deus, como assim?
E aí virou cuspido e escarrado.
Cuspido e escarrado é que tipo, o cara tá igualzinho, igual um cuspe, escarrado. Mas é esculpido em Carrara. Todos estão errados.
Eu gosto muito de comando vira esse tipo de
mandem
coisa.
Mandem as cartinhas pra dizer o que está certo, como é que vocês pesquisaram, o que vocês acharam no Google.
Gostei.
A etimologia das coisas.
Esculpido em escarrado. Fred, parabéns, eu não sabia disso.
Carrara, é o tipo de mármore.
Não.
Esculpido em mármore Carrara, pô.
É, Carrara, isso. Não foi Fred. Eita, não foi Lucas que falou isso. Lucas falou encarnado.
Encarnado.
Ele falou o material. Que... que é o negócio.
Meu Deus.
Você vê como são as coisas, né? Mas enfim, né? Nós temos aí nossa dupla aí, Ranger Dourado e Ranger Verde. E um passeio, na corrida, na verdade, na Solaris de Pine Ride, até que tem um acidente, Ana. É isso que acontece, a bicicleta quebra, o que rola.
Até hoje a gente não sabe se é um acidente ou não, né? Porque o Ion meteu o pneu na bicicleta da Izzy e a menina saiu voando, né? Óbvio. É.
Deu um
parada
na Califórnia.
Sorte que ela é uma Ranger. É, sorte que ela é uma Ranger e não aconteceu nada demais. E também ela podia ter caído, inclusive, em cima lá de um Jeep que eles encontram. Graças a Deus que ela caiu um pouco antes. Um Jeep da área 62, ali todo abandonado e tal. Aí a Izzy comenta, ah, é uma área de militar que foi desativada. Acho engraçado como os Rangers nunca se...
foram investigar, né?
Nunca foram investigar esse negócio, tipo, muito bizarro. Tipo, não se perguntar, nossa, onde é que os vilões estão? Talvez na base abandonada, que ninguém nunca vai, não é mesmo?
Eu vou te falar, o que me impressiona mais não é os Rangers não terem ido. É uma defensoria pública não ter batido ali, tipo, porque não é como se fosse só um galpão de negócio, sei lá, de entrega. Não, é uma área militar, é cheio de pedaço de equipamento largado, tipo... coisa fechada, com coleira, com dinheiro. Não foi ninguém ver limpar esse negócio, velho.
Como assim, Fred?
Radiação, Fred.
Que história é essa de coleira e dinheiro, Fred? Conta aí pro pessoal.
É, porque tá dentro, eles acham, né, esses escombros aí depois da queda, do acidente. Primeiro eles acham uma maleta, né? Aí o Ayo, ah, legal, a gente achou. Aí a Izzy fala, achou nada.
Achado não é roubado.
Achei. Achado não é roubado. Você que foi trouxa não pegou, é só meu. Aí quando ela abre, tem só uma quinquilharia dentro, que é uma coleira. E aí ela... também já é uma atitude errada, porque ela joga fora o que ela
no
não
mato.
Devia ter feito. Ela devia ter... não, ela devia ter pego aquilo e levado pra analisar, porque afinal de contas era um negócio de uma área militar secreta e tal. E aí o Ion vai e acha outra, cada um pega uma e na dele tem muito dinheiro. E aí a Izzy paga de malandro e fala, olha, acertamos na loteca aí, ficamos milionários. Aí ele fala, não, eu fiquei, você não. E aí rola, essa já
rapaz.
É uma parte da lição aí do episódio, né? Que você não pode ser avarento, divida com seus amigos e tudo mais.
Agora, achar a maleta a gente não acha, né, Fred? É uma dessa, né?
A gente só acha a maleta com coleira só.
Mas aí, foi muito legal o Fred pontuar isso, né? Que a Izzy joga a coleira fora, né? Ela não fica com a coleira, não leva pra analisar e tal, porque ela fica bem irritada também, né? Que negócio horrível, achar uma coleira de cachorro. E aí, quem encontra essa coleira é nossa queridíssima... como é que você chama, Lucas?
Melequita.
Ela que encontra, Lucas.
Isso, ela encontra a coleira, fica prejudicada e coloca, né? Pra testar, quando coloca, ela cresce. Quando ela cresce, ela fica, logicamente, gigante, tipo como se fosse o monstro gigante mesmo. Os passarinhos atacam ela, ela se bate no fio e poca. Emela tudo. Ela... quando ela poca, ela reduz, a coleira solta, ela, opa, essa coleira aqui é interessante, vou levar pra minha rainha. E quem sabe, PPP, papapá, e vai, né?
Exatamente. Então vai levar a nossa... nossa não, que é dela agora, né? Vai levar a coleira para a Void Queen, que fica até interessada, né? Mas a Mucus, se eu me recordo bem, ela que meio que se prontifica para usar a coleira, mas a Void Queen tem uma Sporix para ser utilizada, que é a Flapnarok, que é a irmã do Dragnarok, que apareceu lá na primeira temporada. Né? São... não é o mesmo monstro, não é a mesma fantasia, são fantasias parecidas, então eles fizeram essa brincadeira de serem Sporix irmãs. Né? É bem legal também de destacar nesse episódio que o Taric, ele está preso, né?
Tá
o Taric,
tubo,
coitado,
né?
Nos episódios passados, estava começando a revelar quem ele era, ajudar os Rangers, e aí ele foi sequestrado pela Void Queen, que colocou ele dentro do tubo, e a gente vai ver as consequências mais na frente, né? Eu fiquei muito chateado com isso na época, porque eu gostei do Taric, né? Eu acho um personagem muito legal e queria que ele tivesse do lado dos Rangers o mais rápido possível, né? E acabou não rolando. E, em paralelo a isso, o Ion faz a festa. Essa cena, pra mim, muito boa.
O Ion descontou o ódio nas compras, coisa que muitos de nós fazemos. Eu não vou julgar, porque no dia que eu tô triste, eu vou no AliExpress comprar uma peruca pra mim. Então,
compra por impulso.
Né? Compra total. Por impulso. Assim, aquela maleta teria virado uma coleção de peruca na minha mão.
Ele vai fazer o... assim, a gente sabe que tem um padrão de cor, né? Um color code aí que o Ranger tem que seguir. No momento que ele vira o Ranger, ele deve assinar uma coisa e falar assim, você só pode usar cores da sua cor, né? E
mas
o problema dele é que a cor dele... não, então, ficou uma porcaria, porque a cor dele é dourado. E aí ele fica parecendo um lixeiro, porque ele anda com o casaco dourado, as calças douradas, É muito feio. Só Pop-Pop chega e fala: ah, se eu fosse mais jovem, eu usaria.
Os tempos da brilhantina.
Estiloso. É.
Temos,
mas é muito feio, velho.
Pop-Pop é muito bom.
Pop-Pop, Pop-Pop é o melhor personagem dessa temporada.
Um velho já senil, né? Com certeza. É. Sabe o que eu lembro pra ele? Eu lembro como se eu, tipo assim, eu olho pra ele, às vezes eu penso, pô, é Mickey, bem mais velho. Às vezes fica
louco,
assim, é meio,
né?
Louco, já senil.
Ah, sim.
É. Ó, tá aí. Uma coisa que eu quero pra Cosmic Fury, já tô levantando a bola. Deem poder de Morpho, porque a gente vai acontecer. Vai acontecer um negócio aqui que a gente pode falar ainda aqui, né? Pop-Pop tem que ser um Ranger também. Tem que descobrir algum passado dele maluco aí e dar um poder pra ele. Ele precisa.
Imagine Pop-Pop como o Ranger roxo, tá ligado,
Fred? É, ele, exatamente. Ele é aquele Ranger roxo lá que tem o dragão, a capa, é o príncipe do espaço.
Pop-Pop como Power Ranger. Mandei a hashtag de vocês no Twitter depois. Pop-Pop Ranger.
Pop-Power Ranger.
Power Ranger da terceira idade.
Nossa. Da terceira idade. Que já teve, viu? Não é a primeira vez, não, se tiver. Já tivemos outras ocasiões, né?
Da
Notch, a gente
terceira
teve,
idade?
A gente teve. É sim, da Notch a gente teve. É o roxo original e temos os mestres de Fúria da Selva, né? Que são
é
mais
verdade,
velhos.
Que já são mais
velhos.
É.
Mas enfim, essa criatura, essa nova Fera Sporix, ela é muito forte. Os Wendes lutam com ela em dois momentos, ela é grande e ela é pequena. Inclusive, tem uma cena muito bacana que é a americana quando estão lutando contra ela em primeira pessoa. Não sei se vocês perceberam esse momento, né, que os Rangers atacam ela e a câmera fica em primeira pessoa. Tem uma parte que Ravi e Izzy dão um teletransporte para lutar com ela. Achei bem bacana esse momento. Só que eles não conseguem dar conta dela. E aí é sugerido a formação primal do Ultrazord, né? Para quem não lembra, sim, essa formação, ela tem história, né, Fred?
Pois é, é uma formação aí que tem meio que um trauma, né, da parte do Zeto. Porque na hora, o que rola é que a Solo, ela dá ali a dica e fala, ó, vamos fazer essa formação todo mundo junto. Ele fala, não, essa não. Você lembra o que aconteceu da última vez, a gente não consegue controlar. A gente, inclusive, tem um flashback, né, que mostra os Rangers originais ali usando e dando ruim na hora.
Eu tava conversando com a Ana, gente. A gente tá aí na segunda temporada, já praticamente na metade. E não tem nenhum indicativo que essa galera não morreu, né? Essa galera morreu mesmo, tipo,
Não, mas tinha dúvida pra mim?
Não,
tava
porque
certo,
assim,
né?
Pode rolar de, eles conseguiram sobreviver e tal, mas até agora nada. Eles estão realmente mortos, então acho que por isso que deixa tudo ainda mais pesado. Você não consegue ver nenhuma solução de roteiro pra eles terem sobrevivido, né? Porque o Ion conseguiu escapar no pod, né? Então, E o resto se escarfedeu-se, né? Foi isso que aconteceu, pelo menos foi o que eu entendi. E o lance, né, Lucas, é que pra formar essa versão do Ultrazord, precisa da chave do Ion,
exato.
Não é isso?
E Ion tá o quê? Ainda prejudicado, comprando e tal. E aí corta pra Ion, eles tentam contactar, Ion não consegue, porque ele tá sem o mofador, tirou o mofador pra botar o relógio caro que ele comprou.
Oi,
e aí
Rolex.
Corta pra Ion, Ion tá meio tomando um sorvete, um milkshake, um suco ali de groselha, não sei. Ele tá um pouco cabisbaixo, um pouco triste, e chega pro Pops, né, pra dar uma animada. Pô, você tá bonitão, essa jaqueta tá bacana, como a gente comentou anteriormente, né? Nos meus tempos da brilhantina, eu ia dançar o tempo todo na discoteca. E aí eu conto pro Pops meio que o que aconteceu, não tá se sentindo tão bem. E aí quando ele dá a jaqueta pra Pops, ele começa a se sentir melhor, né? E aí ele percebendo que compartilhando as coisas que ele comprou e não usufruindo só pra ele, ele ficou feliz, né? Ao invés de gastar aquele dinheiro todo. É legal porque nesse episódio, já que a gente já tá perto do final, né? Perto da batalha final, que inclusive a gente comenta depois, que tem coisas interessantes. Ele tem esses três elementos, né? Tem aquele elemento lá da corrida, né? De um atalho para quem vai ganhar, quem vai perder. E ele dá um totozinho ali no fundo da bike, da Easy.
Um totozinho, muito bom.
E você tem um elemento do colar, né? O colar seria um atalho... Porque o monstro ele só cresce depois que é derrotado, etc. Então o atalho para você crescer o monstro seria o colar. E a gente tem também essa ideia da união dos três ordens. O poder que esses três ordens juntos têm é destrutivo. Então é legal porque, querendo ou não, o episódio tem um pouco desse efeito moral. De a concentração de poder, né? Os atalhos não são coisas interessantes. Que é legal você... percorrer as coisas de maneira correta, né? Compartilhar.
E não é maçante, né, Lucas? É uma lição bem tudo no episódio, né, cara?
É legal, em vez de você concentrar poder, concentrar dinheiro, você distribuir, enfim. legal que tem essa lição moral com esses três elementos aí que permeiam o episódio.
Eu também concordo. Inclusive, aí eu podia ter me dado dessas coisas, um tablet, né? Eu gostaria muito de um tablet daquele que ele deu. Pô, ele deu skate, tablet, fone de ouvido, né? Mas é muito bacana essa cena. A Izzy, ela que vai de encontro ao Ion, né? Vai chamar ele pra, enfim, reconciliar essa briga, né? Porque a Izzy também foi um pouco grosseira com ele, né? Chamou ele de babaca, esse negócio assim, não foi? Foi muito babaca, muito otário e tal. E eles ficaram com essa rusgazinha no episódio. Mas não,
ele
foi legal,
mas ela esquece que tanto ele quanto o Zeito, eles são, né, de outro planeta e de outra época.
Sim, Fred,
eles só aprendem essas coisas com os contemporâneos ali. Então, realmente, ele foi babaca, porque ela tinha sido com ele, então meio que elas por elas.
Pra,
né?
Ele foi, tipo, olho por olho, né, cara? Tipo,
exatamente.
Na cabeça dele, talvez nem tenha sido algo tão ruim, né? Tipo, foi simples, como você tá comentando. E aí, meus amigos, a batalha final é uma das coisas mais legais desse episódio, porque eu tava comentando com a Ana, essa é a minha formação favorita, né, de Dino Fury como um todo. Eu já comentei muito sobre esse Megazord no canal, eu queria deixar pra vocês... É, Fred, Lucas, o que vocês acharam desse momento aí com o Primal Ultra Zord, jogo de câmera e tudo? Porque é uma formação bonita, cara, e não é tão exagerada.
Sim, assim, pessoalmente falando, eu não sou o maior fã do mundo desses Zords mais modernos, assim. Porque isso é uma coisa muito por conta das adaptações, né? Inclusive é uma coisa que eu até torço pra, no futuro aí que não for mais adaptação, a gente perder um pouco, que é esse caráter meio brinquedão que eles têm, né? Eu entendo o porquê, né? Tem a ver com venda de produto e tal. Mas não é a coisa que me agrada mais, assim. Porém, foi o que você falou. Apesar dele ser um monte de brinquedo de dinossauro, um stacked um no outro, assim, ele não é feio, tipo... Não é um negócio que se truncado, sabe? Ele é parrudão, mas ele é... Como ele consegue ser ali, ele ainda é harmonioso, né?
Eu falo assim também da sequência, né? Porque ele tem aquele negócio de super velocidade e tal, que eu acho aquilo ali insano.
Ah, não. Os efeitos da luta são sinistros sempre. Eu digo mais a... O jeito deles mesmo, né? Mas em relação à coreografia de luta e tal, isso tá on point, assim, como sempre.
Eu gosto desse Zord porque ele é mais ajustado no corpo do dublê, sabe? Que faz. Uhum. E aí dá uma sensação de movimento melhor,
né?
Do que quando eles eram quadradões, né? Sim. Que tinha que andar chutando com as pernas separadas pra poder não danificar, né, a roupa. Eu acho que esse Zord dessa temporada... É, consegue se movimentar bem melhor. E aí acaba casando melhor com o CG, porque, né, não é tão quadradão.
É, ó, por exemplo, sabe uma comparação que é legal de fazer? É que a gente, por acaso, a gente não tá revisando o Ninja Steel hoje, mas os Zord Ninja Steel, eles são muito grandes. Tipo, dá pra ver que a pessoa que tá embaixo daquilo tá tendo que se equilibrar naquele monstro, aquele berserk de plástico e coisa em cima, sabe? Esse não parece tanto, assim. Tipo, ele é grande, mas ele é... Tipo, ele não é orgânico, né? Mas ele é fluido no design, pelo menos.
Sabe o que é legal também nessa luta de Zords? É a parte como eles fazem todas as cenas de live action, né? E tem um cuidado que eles colocar os ângulos com aquela linguagem já... com aquela linguagem já estabelecida de os ângulos de baixo pra dar a noção de perspectiva bacana até. E aí tem uma parte da luta que eles vão para o fundo do mar, né, se eu não me engano, do lago, tretam, e aí eles fazem um efeito em live action para dar esse efeito, e depois quando ele vai dar o final, sai do mar e vai para o espaço. E aparece o Ranger e tal em live action no espaço, cara. Eu achei assim, pô, os caras tiveram cuidado, podiam fazer tudo em CG, né? Eu acho que ficaria até mais...
Pois é, tiveram que mandar o ator pro espaço de verdade.
É, e aí, tipo assim, com...
Já é Cosmic Fury aí, Lucas. Já é
exato, e assim, Fury, né? Com a linguagem, né? O ângulo, o tipo de enquadramento que você dá, você consegue... Então, assim, aquele Zord, ele tá ali flutuando no espaço. Não tá, a gente sabe que o Switch Hector tá no chão, no estúdio e tal, mas ficou bem bacana. Eu achei que... Existe um esforço ali, um cuidado de fazer essas lutas de Zords mais variadas e ficar um pouco de surpresa para cada luta, né? Porque querendo ou não, tem um formatinho ali, ele todo episódio, ou quase todos os episódios, tem uma luta, né? Então é legal você ver coisas diferentes acontecendo nessas lutas para você, poxa, ó, até você ficar esperando, né? Por que que eles vão mostrar hoje diferente, né? Então é legal que eles estão tendo esse cuidado.
Eu acho que desde o começo que a gente vem falando que Dino Fury, usar como base Hill Soldier, que foi um Super Sentai que experimentou muita coisa nova em batalha de Mecha, no caso Megazord, então a gente acaba ganhando isso, né? Então, uma boa batalha no espaço, uma na água, aquele golpe rápido, etc., que é o suficiente para destruir o monstro, né? E no final do dia, os dois conseguem se reconciliar, e eu achei muito bacana que o Ion deu de presente para ela uma bike, cara.
É. Ou pelo menos consertou a roda, né?
É isso.
Achei muito legal esse final, né? E o Ollie batendo o queixo pedindo um microscópio, foi isso? Não sei se foi isso.
Ou foi um telescópio, né? Coisa assim.
Não lembro.
Acho que foi um microscópico, não foi?
Já tinha gastado o dinheiro todo.
Já tinha gastado, pô. Ele gastou só aquele tablet dali, deve ter sido caro. Quer dizer...
Não, aquelas roupas devem ter sido cara pra caramba também.
Óculos, relógio, né, Fred? Pegou um Rolex de 20 mil, não foi? Mas aquele...
Pode crer, né? Que ele tinha muito dinheiro naquela mala. Eu acho que ele não deu de...
É tudo nota de um dólar.
Ele gastou tudo de um comida. É que ele falou, né? Eu vou comprar comida, eu vou encher a cara de comida. Que
é a cara dele, né? É a cara de Ion, né? Vamos agora para o episódio 11, The Cop Cat. Um episódio focado no Ravi, né?
Sim.
Mas um episódio musical com muita música, né? Você tá com a música na cabeça, não tá?
Sim. A gente tava, antes de gravar, tava reescutando e... É muito música chiclete mesmo. Inclusive, cadê? Cadê os álbuns aí de trilha sonora?
Isso, por favor, pelo amor de Deus. No Spotify, né, cara? Pois é. Tem que jogar isso aí pra gente.
Joga no Spotify, bota... Eu não digo pra lançar físico, hoje em dia ninguém compra mais CD, mas aí em plataforma assim é legal. No YouTube, no canal oficial da Power Rangers, podia ter. Agora, uma coisa legal já de cara nesse começo de episódio é que assim, o mote dele é todo voltado pra cima da música, né, do Ranger Preto e tal. E diferente de várias outras vezes em que tem a ver com música... O pai agora, não sei se vocês lembram, já entrou em paz ali com o fato do filho ser um artista. Ou pelo menos em parte, né? E aí aqui ele não tá sendo um baita pé no saco. Pelo contrário, ele tá tipo apoiando o filho e tal. No fim você vê que ele fica super orgulhoso com a vitória e tudo mais. Então é legal que é um episódio que mostra aí construção de personagem. Não só dos personagens principais, mas do elenco de apoio, né? Que tem muitas temporadas que acaba ficando relentado. E nessa não, né? A gente vê que as mudanças realmente são fixas e se mantém aí pra ajudar a formar o plot e tudo mais. É, o grande lance é que tem essa música aí que o Ravi fez, né? E, enfim, ele quer escrever ela nesse concurso de não é bem um concurso de talentos, né? Um concurso de música, sei lá, do Buzz Blast. E tá tudo indo muito bem, só que tem aquele cara que eu particularmente não lembrava dele, da existência desse personagem, mas ele é um personagem recorrente que é o rivalzinho dele da música, que é o cara meio punk lá. E esse safado plagia ele na cara de pau. Pega a música e toca antes.
Vagabundo, lavada! Eu copiei, essa música é minha!
É, se você cantar agora, a cópia é sua,
emo,
né?
E nem o cara nem canta!
É, versão cagada lá. E aí rola mó
fuzê.
Não é minha, não é. Não, é horrível, é horrível.
Só faltou o pai enfiar a mão no cara.
Dá um tiro, né? Sei lá, não, cacetado. Esteja preso, né?
Pois é, inclusive esse é uma das coisas também que compõe o título do episódio, né? Porque é The Copycat, a gente vai ter outras coisas que envolvem cópia aí no episódio e também esse cara tá claramente copiando a música.
Eu acho que o nome desse episódio tinha que ser Usurpador.
É, uso.
Boa. Tem vários usurpadores nesse episódio aí.
É.
Tem mesmo, Lucas. Ó, eu queria só deixar uma curiosidade aqui pra quem não percebeu. Nos jurados lá do concurso, os nomes são Simon, Becca e Aileen. Simon, que é de Simon Bennett, que é o showrunner.
Becca
Barnes e Aileen Dale, que são roteiristas, né? É. Achei muito, muito sutil essa homenagem, que são...
Ia ser legal se fossem eles, né?
Sim. Seria ali. Muito bom. Eu gostaria. Eu tava pensando nisso no dia. Teve gente até que comentou, poxa, por que não foi você, né? O Simon, eu não sou bom ator. Meu negócio
pô, mas
é
ele literalmente não fazem nada. Eles só ficam ali sacudindo a cabeça.
Isso. Ia ter sido. Mas eu gostei, sabe, Fred? Porque são três pessoas que estão desde lá de trás, sabe? Trabalhando com Ninja Steel.
Sim.
A Becca e o Aileen também em Dino Charge, sabe? Então foi uma homenagem bem legal pra eles. Meio que ficou registrado aí na franquia, né? Na história de Power Rangers. Só que, Lucas... A Void Queen consegue colocar mais um plano em prática dessa vez em cima do Taric, não é isso?
Exatamente. O detalhe é o seguinte. Primeiro, né, a Malekita dá a ideia de roubar, como se fosse copiar as paradas dos Rangers, né? Ela fala, não, rapaz, eu já estou muito a seu tempo. Aí ela rouba, quer dizer, a Malekita teve ideia de copiar os Rangers, aí a Void Queen roubou a ideia de Malekita e transformou o nosso... querido hoje em dia, Taric, no Void King, né, cara? Um negócio meio sinistro.
Rei do vazio.
E é legal, assim, ele aparece pra tretar com os Rangers.
Muito bom.
E, tipo, qual é a viagem? ele agora copia os golpes dos Rangers, principalmente do Ranger Vermelho, né? Que tem tendo uma treta lá específica. E aí, meio que assim, o tema do episódio é esse, sacou? Agora sim, aí a roupa, a gente tava comentando até antes. Eu também achei a roupa um pouco esquisita do Void King, né? Aquela calça boca de sino pescando, todo prateado. Mas assim, é
o
legal.
O cabelo, sei lá, chique.
Eu gostei do voice actor, achei muito bom.
Muito bom, né? É o mesmo cara.
É o Tarek, né?
É o Tarek
ali?
É o mesmo cara.
É o Tarek, só tem um moduladorzinho em cima, mas é o mesmo cara.
O cara é bom. Inclusive, tanto o ator que faz o Tarek, que faz a Centaura, eu não lembro o nome deles dois agora, eles são atores populares na Nova Zelândia. Porque Nova Zelândia tem um negócio de série, as suas próprias produções, né? Então, esses dois são bem conhecidos. Já trabalharam com o Simon em outras ocasiões, eles trouxeram. Você percebe que tem... um toquezinho a mais, sabe? Assim, uma experiência, digamos assim.
Mas é isso que o Luke tava falando, tipo, ele... A voz é legal e tudo mais, o ator é ótimo, o Tarek é um personagem maneiríssimo, mas o visual do Void King é muito zoado, velho. Eu não gosto, porque assim...
Eu ia te dar um boneco dele, eu vou dar mais.
Pode dar, ele continua sendo zoado. Mas o... Porque assim, a gente tem a Void Queen, ela é um... Né, a gente tem ali aquele suit que veio... De Tokyo Wood, que tem uma outra pegada estética ali.
Gótica,
e ela,
né, Fred?
Pois é. Você vê que ela tem todo... Ela tem aquele dragão na cabeça, o vestidão. É uma coisa muito mais imponente. E assim, aí eu vou ser muito sincero. Eu não lembro se em Tokyo Wood a personagem dela é tipo alto escalão, assim, dos personagens. Mas eu lembro que o personagem que é o Void King, ele não é tipo o Final Boss. Ele é só um dos caras ali. E geralmente esses personagens que não são, tipo, do mais alto escala dos vilões, eles tendem a ter um visual mais ou menos. E aí aqui acontece isso, né? A gente tem um personagem que não é da mesma linha do original da Void Queen, né? Ele é de Hill Soldier mesmo. E aí ele tem esse tema meio coisa de xadrez, né? Que tem, porque são knights, né? No japonês, principalmente. E eu sei, ele é esquisito, porque ele é magrelo e tem aquela cabeça... Não sei, é estranho.
É uma lança que ele tem?
É a calça pescando.
É, a calça pescando também. Complicou. Podiam ter feito... Eu entendo que também o dinheiro uma hora acaba, né? Mas podiam ter feito um visual parecido com o da Void Queen original, sabe? Tipo, algo que a altura fosse mesmo um King pra Queen dela, sabe?
Entendi. Mas assim, eu concordo com vocês. Eu acho que é um visual assim, abaixo da... dela, né? Porque ela é impactante quando ela aparece, né? Toda vez que ela tá em cena, você sente a presença da personagem junto com a trilha sonora do Bert Salen. Cara, acho que é Bert Salen o nome dele, que é fantástico também. Mas assim, eu gostei da cena de combate com o Void King, né? Porque acaba que o Zeito, ele quer peitar sozinho o cara, né? Porque os Rangers acabam se machucando feio em combate, e ele que vai pra cima, e é aí que ele descobre que o Void King consegue copiar o seu golpe, né? O golpe finalizador, inclusive, do seu Battleizer. E é esse que é o grande mote, assim, pra tentar, pelo menos, derrotar esse vilão naquele momento, né, Fred?
Esse é a técnica especial aí do Void King, é basicamente essa. Ele consegue copiar, entre aspas, melhor, né? Mais forte o que o Zeito tá fazendo ali. E ao decorrer do episódio, a gente vai ver que a solução é ele dar o flare dele pro especial, né? Pro golpe final. Que é... Já adiantando um pouco, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o Ravi ali no lance da música. Que não é fazer uma coisa nova, não é fazer uma música nova. É fazer ela de um jeito especial com a ajuda dos amigos. É, autêntico, exatamente.
É, muito pra mim, ficou assim. Antes eu pensei assim, nossa, como é que ele sabe o golpe? Mas ele usava a armadura, né? Exatamente aquela armadura que o Zeito usa. Então ele consegue dar o golpe lá por algum motivo. Não sei se tem alguma coisa ligada à rede, não sei qual que é o lance. E aí, é massa, né? Porque o Ravi se oferece pra treinar com o Zeito, usando a armadura. E aí eles descobrem que o golpe não pode ser dado duas vezes, né? Só tem poder
Zodíaco
pra dar uma vez só. É total.
O golpe não pode... O mesmo golpe não pode ser dado duas vezes pelo meu cavaleiro. O mesmo golpe não atinge o cavaleiro de ouro duas vezes.
É isso mesmo.
Tipo, um cavaleiro de ouro nunca cai no mesmo golpe, aí ele cai.
A não ser quando cai.
A não ser quando é um meteoro de Pegasus, aí cai de novo pela décima vez.
E fique registrado que o Ravi foi o outro a usar o Battleize na temporada, viu?
Sim.
Isso aí foi bem diferente, cara. Um negócio que eu não esperava quando eu tava assistindo, realmente ele vai mudar. Eu pensei que eles iam mudar a cor, mas não faz sentido porque a armadura, ela é em cima da...
É uma outra armadura.
É uma outra armadura, né? Mas achei muito legal do Ravi usar o Battleizer, cara. Sei que talvez isso não se repita, né? Porque não é comum em Power Rangers, mas eu fiquei muito contente em ver que pode ser compartilhada essa armadura com outros Rangers.
Porque é a chave, né? É só a chave que ele entrega.
E aí nós temos o rematch, que chama, que é...
A revanche.
A revanche.
O tiratema.
Segunda... O tiratema, meu Deus do céu, o tiratema. E aí o Zeito consegue, né, Lucas? Na segunda
Exatamente.
Vez dá, né?
E aí ele, o que, que ele faz, né? Ele deixa o cara dar o golpe primeiro, que ele não é besta. Deixa o Void King dar o golpe. Quando ele dá o golpe, ele segura nos peitos, né? Ali, pá, tom, tomou aquele golpe ali, jogou pro lado. E aí ele vai, aí o cara vai tentar. Quando o Void King vai tentar dar de novo, dá chabu. Aí quando ele dá chabu, ele, rapaz, deixa com o pai que agora... Agora você vai ver, meu irmão, o que é o golpe de verdade. Aí, meu irmão, vai gerando, tipo aquele golpe do Bison.
É, pode crer.
E aí esbagaça o Void King. Em cheio. E aí, inclusive, depois dessa luta, né, ele volta pro centro de comando todo esbagaçado, meio que sujo, assim. A pessoa, né, ainda tá se recuperando e tal.
É, a gente não comentou, foi no começo do episódio, de Pop-Pop tocando violino, né, gente?
Ah,
a melhor parte do episódio a gente não comentou.
Isso precisa, louco, você começa... rapidão, né, tocando.
Cara, muito bom, muito bom. É uma parada meio country, né? É. Eles adoram botar coisa country em série americana. Eu já percebi que eles fazem muito isso, né? Mas só pra deixar registrado, porque no final do episódio, né, rola esse lance de, pô, acho que eu vou usar essa ideia, né? Tipo, aplicar a mesma ideia da batalha do Tarik contra o Void King no lance lá do concurso, né?
Nas batalhas do dia a dia.
E nas outras, exatamente, pra mim. E aí o Ravi vira multi, não é isso?
É legal porque a gente pulou essa parte, mas quando dá esse problema de o cara ter tocado a música dele primeiro, e o juiz fala, como não tem um copyright, né? Então, como não tem como provar que você não registrou a sua música, ficou você. E aí é um problema sério. Inclusive o copyright. O copyright surge meio que. É quase uma síntese do que é o copyright, né? Então, muitas pessoas criavam, gasta tempo e criatividade para criar, e outras pessoas só copiavam. A gente começou a... Esse é um dos motivos, né? Falando de maneira grosseira sobre a história, mas aí começa a ter um jeito de provar que você fez aquela arte ou aquele produto, que você tem os direitos sobre aquele produto intelectual, né? E aí acontece isso, ele não tem, não registrou, tocou, o cara escutou, roubou, tocou primeiro que ele no festival, ele teve que... Os caras falaram, agora...
E dançou, né?
É, dançou, tipo assim, ó, você não tem o registro, agora você tem aí 2 dias pra compor uma nova música. Ele não conseguiu compor uma do gosto dele, né, que ficasse na mesma qualidade. Ele encontrou essa solução, cara, aí eu vou fazer, a música é minha, eu vou tocar ela, só que eu vou tocar ela, como a Ana falou, de um modo autêntico, no um modo especial, porque fui eu que criei, eu que tenho a criatividade, eu que
um
sou...
Um arranjo completo,
exato,
né, Lucas?
Eu sou um artista.
Ele fez todos os instrumentos.
Exato, ele botou solo de baixo, de teclado, de guitarra, fez um arranjo diferenciado.
Gaita, guitarra,
O jeito, assim, tem aquela questão também, o jeito do artista, né, que criou aquilo.
A real é que, beleza, ele cantou no parque e tal, mas você vai me dizer que em pleno 2022... Ele não gravou isso no celular uma vez? Alguém não gravou ele cantando isso uma vez? Não tinha um registro disso?
Não tava no...
Você me poupe, viu?
Como é o nome?
Moscou, viu, Ravi?
Eu não sei como é que é o nome do nosso agente. Aqui tem, né, aquele negócio que se registra lá, eu esqueci o nome.
Creative Commons?
Não, tem um órgão que você registra. Acho que em cada país tem diferenciado. Ele não registrou.
No Brasil tem.
É.
E são diferentes. Acho que inclusive em cada país tem um negócio diferenciado. Ele não registrou, se ferrou. Agora, o legal, sobretudo, desse episódio é essa lição, né? A ideia é que você tem diversos usurpadores ali. A gente vê a ideia da Melequita ser roubada, né? O próprio golpe do Ranger Vermelho ser roubado, copiado. A música do Ravi ser copiada. E os usurpadores, no final, né, sempre vão perder, porque a cópia, do jeito que é feita, usurpando é uma farsa, né?
Ele
fica sempre abaixo. Apesar de que isso, na realidade, infelizmente, não...
Infelizmente
não se aplica. Crianças, eu sei que a lição é bonita, mas adiantar pra vocês que talvez a vida real seja um pouco mais dura. Afinal de contas, inclusive a gente tem um exemplo no YouTube aí, de uma miríade de canais copiadores de conteúdo gringo, de vídeos. E tem canais especializados em copiar Wikipédia, assim... E se pagam.
Cuidado, né?
E se pagam de entendedores dos assuntos. Hoje, recentemente eu assisti um vídeo assim, eu passei uma raiva, né? Mas eu falei, meu Deus.
Junto desse lance, a lição aí, né? Sobre seja autêntico e tal. também tem aquela segunda camada que todo episódio acaba tendo, que é sobre trabalho em equipe, né? Que querendo ou não, o Ravi ajudou o Zeito a treinar pra vencer o Void King, e o Zeito ajudou o Ravi a performar ali, sim, no final.
Muito legal essa cena.
E ganhar, então meio que teve o ombro do outro ali pra ajudar, eu achei bem bacana.
Ainda temos uma participação extra no concurso, que é a Mucus, né?
É, a Mucus uma... hackeia, pode crer.
Muito bom ela aquilo é ali, velho, tipo... Eu achei aquilo ali, tipo, engraçadíssimo, sabe?
É a nova, é a versão atual da música do Alpha, do... Ai, ai,
ah, não, não, vira o bloco, Fred, vira o bloco, vira o bloco.
Uma música do bloco. Vira o bloco, por favor.
Então, galera, a partir do 12º episódio, a gente começa a trazer de volta um plot lá da primeira temporada. A gente tá com até esse episódio 11, o plot do Taric, da Void Queen, que vai se misturar com outra coisa a partir de agora. É, nosso episódio ele começa com Amelia, Anne e Stan, lá nas mediações da Área 62, fazendo uma reportagem, cara. Eu achei muito legal essa cena. Eu gosto muito dessa parte de criptozoologia, de mistério que eles trouxeram para Dino Fury. Eu sei que é sutil, óbvio, não tem como aprofundar isso, mas é bem legal, né, porque Amelia sempre tá atrás de uma grande matéria. Então a Jane meio que encarrega ela de trazer uma grande matéria relacionada à Área 62. E quem melhor para falar alguma coisa do que aquele que trabalhou lá. É isso mesmo, Fred?
Exatamente. Temos aí novamente nosso querido amigo Pop-Pop sendo o guia aí da Área 62, que a gente sabe que ele já trabalhou lá. Acho que ele trabalhou fazendo limpeza, alguma coisa assim, no passado. E a gente vai vendo, na verdade, nesses dois últimos episódios que... coisas sobre o passado, em especial nessa época aí que a Miller era mais jovem, que ele trabalhava na Área 62, que o próprio Pop-Pop não gosta muito de comentar, né? Mas isso talvez até fique um pouco mais pra frente. Agora, nesse momento, é a hora dos mirtilos bizarros, né? Gigantescos.
Mirtilos?
E, que parece o Smurf esmagado de tom azul.
E vocês perceberam que tem uma fala do Pop-Pop, ele diz que é brincadeira, mas ele fala que tinha na Área 62 viajantes do tempo, portais dimensionais. Gente, isso não é Miguel, não. Isso não é Miguel, não, cara.
Eu acredito. Eu acredito em Pop-Pop.
Deixa eu escapar
hashtag
alguma coisa. É.
Não, eu duvido que isso é brincadeira, que depois ele fala, não, é brincadeira. Era um fantasma do doutor, não sei o quê. Mentira, cara.
É isso, né? Ele viu o fantasma tanta coisa que ficou... É sério, o alienígena não, né?
É isso, tipo, surreal, velho. Agora, Fred, ele descobriu que são essas... mirtilos que ele encontrou, né, Fred? É um negócio... É diferente.
É radioativo. Não, mirtilo tem, só que esse do jeito que é ali, sei lá, eu já comi coisa com mirtilo. Não é tão azul assim.
Um bombão,
né,
de mirtilo.
Aí ele cai, é muito engraçado porque ele cai no arbusto, sei lá, no negócio que nasce, e ele sai todo cagado de coisa azul. Ele, meu Deus, a radiação, estão morrendo. Não, calma, são os mirtilos. Porque
ele
o lance
dá uma
é que
vida no braço.
Tem o grande lance é que eles estão ali pra investigar uma possível aparecendo o pé grande, né, do Sasquatch, alguma coisa assim. No final não é também, tem a ver com o monstro da vez ali.
Como sempre, né? Como sempre. Nunca é o pé grande, né? Mas o que eu gostei também desse momento é que a gente tem a participação da Anne e do Stan, né, que são personagens que trabalham no Buzz Blast e são mais presentes nesse episódio, né? São personagens de apoio que, inclusive, vão aparecer no seguinte também. E eles voltam pro Buzz Blast. E a gente tem uma Jane até um pouquinho mais dura, né? Dura entre aspas, porque ela quer que a Amelia faça a matéria sobre a Área 62, não
é
isso, Lucas?
É legal, porque a gente vê, assim, tipo, uma parte mais profissional. Eles estão ficam, no, digamos assim, no alívio cômico, né? Ela com a Jay Borg. Mas você vê que, como o Fred falou, os personagens eles têm arcos, né? Então, inclusive, esses personagens que seriam de apoio, eles estão tendo arcos. Estão modificando, estamos vendo outras facetas desses personagens. E ali ela, como editora, ela com faro, tipo assim, olha, essa matéria aqui, mas a princípio não tem nada que sustente, então vamos no que é certo, que é na Área 62, que a gente tem mais elementos, corram atrás e tal. A Amelia, com sua voracidade de encontrar algo sobrenatural, etc, fala para os seus colegas de trabalho, fala, olha, nada a ver, vamos desobedecer ela não sabe o que está falando, e vocês vão correr atrás do lado do pé grande. E um abraço. Deixa esse negócio da Área 62, a gente vê depois. A gente sabe que não é uma ideia muito boa, né? Afinal de contas, aparece um monstro diferenciado. Ele é diferenciado porque ele vem de um outro da Great Battle Force, não é isso? Dos Beast Morphers. Que é legal, né? Que aparece, inclusive, a... Uma doutora, né? Com o nome?
General Shaw, já.
É, aparece a General Shaw falando com a Solon. Ah, eu preciso da ajuda de vocês e tal. Uns monstros escaparam
bom,
e o bicho vai pegar. E talvez ele apareça aí, fiquem ligados. E no final aparece, né? E eles descobrem, quando esse monstro aparece, que é... Ele, tipo, não era o pé grande, era esse bicho aí.
Exatamente, era muito pior, então... né? Se fosse o pé grande, era de boa.
É, tranquilo,
é o capeta,
né?
É o capeta pequeno, né? Esse, isso é, inclusive, isso é muito bom, assim, porque é um callback de callbacks. Porque a gente tem ali... Ali a gente vê o pessoal de Coral Harbor ligando ali pra eles, falando, ó... Os Rangers estão aqui trabalhando, hein? A gente vê ali os nossos queridos amigos de Beast Morphers, infelizmente, morfados, né? Porque os atores estão cada um num canto. Tirando a General, porque ela mora no, na Nova Zelândia e tal.
É, foi gravado na pandemia, né? Vamos deixar claro que o pessoal achou que era preguiça, não foi
não,
preguiça,
não
tá,
rolou.
Gente?
É, e aí ela fala, ah, o monstro aqui invadiu, porque tem aquele cofre, que é uma ideia que a gente, inclusive, no último podcast que a gente falou dos quadrinhos, a gente já tinha falado sobre essa ideia cagada de colocar todas as coisas perigosas num lugar só. E a Great Battle Force meio que faz isso, né? Então ele fala, ah, ele invadiu aqui, tentou pegar coisa, e tá indo pra aí o problema. E é justamente esse vilão, né, esse monstro da semana, que talvez pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, não é um monstro de Sporix.
É, né? A primeira vez, exatamente.
É a primeira, né, ele é um monstro...
É, tirando os robôs que eles fizeram no Boom Tower, né?
Sim, sim, mas não é pertencente a esse núcleo, né?
Sim,
e aí
sim.
Ele chega lá e, pra melhorar, isso já seria muito maneiro, porque é uma coisa de Beast Morphers passando pra Dino Fury, mas é mais legal ainda, porque a gente descobre que esse indivíduo é sobrinho de ninguém menos do que a cabeçona satânica do espaço, o Anti-Zordon Locar, que a gente gosta tanto, sempre fala aqui. É
velho,
muito maneiro.
Na moral. Agora, vem cá, gente. Beleza, né? A Comandante Shaw, a General Shaw agora, chama eles pra isso, conta. Como é que eles conseguiram prender esse bicho na Guild Battle Force, sabe? Porque essa figura que chama Lothorn, né? Ele é da mesma raça que o Locar, é um ser interdimensional. Como é que
parente,
esse negócio
pô.
Foi parar lá, né, cara? É muito louco.
Ah, mas
é parente
hoje em dia,
dele.
Power Ranger... Cruzar o universo,
não,
cruzar a plana
não,
é a coisa mais simples do mundo. Pô.
Não, eu não tô reclamando, eu tô dizendo, poxa, como seria legal
sim,
mostrar isso em um quadrinho, por exemplo.
Sim.
Sabe?
Sim.
Como a Guild Battle Force pegou esses monstros, né? Porque ela fala quando a. Porque acontece, a Emilia tá lá no Buzz Blast, ela é chamada e a Comandante Shaw aparece. É, ela fala que vários monstros foram soltos, né? E os Ranger Beast Morphers estavam lutando com um naquele momento. E o Lothorn, ele. Um desses pode aparecer aí em Pine Ride. E por acaso foi o Lothorn, né? Que dá muito trabalho pros Rangers em um primeiro momento, né? Ele é um vilão muito forte. Você vê que a maioria das Dino Keys não funciona nele. É, o Zeto tenta usar o Battleize e não consegue. O Ion usa de Electric e não consegue. É, enfim, nada funciona. E é muito legal isso. Eu queria ver. Como chegou nesse ponto? Como é que eles pegaram essas criaturas e aprisionaram lá na Great Battle Force? Isso seria muito bacana. É,
como é que era o nome dos irmãos? Era os que faziam a limpeza?
Ben Berry, né?
É, foi tudo Ben Berry, pô. Ben Berry foram lá, foram os dois na raça lá e pegaram o bicho.
Vai ver, tem um cofre lá na Great Battle Force também, né? Cheio de potinho.
É isso.
Com um bocado de desgrama guardada lá.
Vai que Safe Raven deu ruim e todos os de Safe Raven foram pra Grid Battle Force, tá ligado?
A gente vai descobrir que o Z tá na Grid Battle Force, né? Ele tá
caraca,
lá tomando guardando as coisas.
Caraca, um portal direto pro cofre, tá ligado?
Tem um arco do mestre,
sim,
pô. Tem um arco do mestre lá.
Eles têm um pedacinho de arco do mestre lá na Grid Battle Force, eles só passam e entregam as
gente,
coisas.
Gente, não, bom, é uma boa teoria. Seria legal algumas coisas de Safe Raven estarem lá. Por que não, né? Já tá o Lothorn mesmo, já tava o Lothorn mesmo, né? E aí os Rangers têm um problemão aí pra resolver, que é esse novo ser que não é uma Fera Sporix, né? Ela é muito forte e é uma criatura que ela vai com a missão, né, Fred? Ela vai direto pra Dino Range pra destruir as estátuas, não
é
isso?
Pois é, porque o grande lance é minar, e aí a gente vai descobrir que isso tem um plot ainda maior por trás disso, né? Ele não tá ali solto causando caos à toa, é porque isso tá envolvido com um mal maior que ainda vai chegar, né? Mas o grande lance é esse, ele vai minar a fonte de energia deles, porque o Dino Ranger nada mais é do que o que canaliza, né, parte da rede de morfagem para cada um deles, né?
Só que, aí vem a lição do episódio que a gente tá esquecendo, né? A Emilia coloca, Lucas, os dois no esparro, né? Tanto
exatamente.
Stand...
A onda dela de percorrer essa notícia, tudo valendo e tal, pra descobrir finalmente um fenômeno misterioso, sobrenatural... Coloca seus dois amigos em risco. Ela consegue salvá-los, né? Inclusive teletransportá-los para a distância da batalha.
Quase mata os estagiários.
Quase mata os estagiários. É, tá vendo? Estagiários é para isso. E o legal O legal é o seguinte, tem um momento da acho que é pós-batalha e tal, que eles começam a... Eles colocam vários apelidos, né, no
altar. Isso é muito legal.
Ele fica pirado, né, porque ele, tipo assim, não...
Espinhozinho.
Meu pé é grande, vocês estão me xingando e tal. Aí tem um momento que eles discutem qual seria o melhor xingamento, né, qual seria o melhor
apelido. Ouriço do mar, não sei o que.
É legal, fica bem...
Espinhoso.
Um momento humor bacana. Enfim, aí depois...
Bem marimórfico aquilo ali, né, cara?
Bem marimórfico, bem legal. E aí eles tretam a parte final, né, tem uma treta maligna lá com esse bicho, com o Zord novamente, pá, tem aquele negócio de espaço, tiro pra estourar, esbagaçar com tudo. E não sei se vocês querem comentar algo dessa parte, novamente uma outra de Zords interessante.
Queria, não, antes da luta, Lucas, você vê que ele tem um gigantificador pessoal, né, cara?
Sim, sim.
Porque
sim,
é uma
que ele aponta pra ele mesmo, né?
É um negócio novo, eu tava até pensando, pô, esse negócio já apareceu. Eu pensei que tinha aparecido em Beast Morphers, mas não, é uma parada nova que deram pra ele, né? Mas é legal dessa batalha do Megazord, que eu lembro na época que a gente assistiu o episódio, que os Rangers jogam ele pro espaço, né? Porque tem a batalha de novo com o Megazord, o Primal, né? O Primal Ultrazord. E aí o Lothorn fala, nossa, daqui de cima dá pra ver a Alameda dos Anjos.
Isso mesmo,
né?
Muito
bom. Cara, é muito legal essas homenagens sutis que a temporada coloca e que não fica maçante ou piega, sabe? Acho que funciona. É bem com o episódio. Só que aí, né, Fred, o Lothorn, na verdade, ele é a peça de um quebra-cabeça maior, né? Ele foi só uma distração, digamos
exatamente.
Assim, você concorda?
Não, é exatamente isso, né? Ele vai ali pra fazer essa bagunça ali pra tirar atenção, e a gente pode falar já quem é que vai chegar, porque o pessoal deve saber, né?
A gente não, tem ele aparece, aí, a Comandante Shaw liga de novo,
sim,
né?
Sim, sim. Depois, quando a gente acha que tá tudo remediado, né, a gente descobre que não. A gente descobre que, na verdade... Nosso querido inimigo Zofran está voltando aí, Lord Zedd, em toda a sua nudez cromada, está de volta. Devemos lembrar que ele não foi derrotado, ele voltou, ele foi arrancado do ponto do tempo dele ali, enquanto ele ainda era super maligno e solteiro. E aí ele...
Solteiro,
o casamento amoleceu o homem, você sabe disso. Então ele está ali no pior estado possível, super diabólico, foi arrancado do momento certo do tempo dele e está perdido aqui no presente, esse tempo todo. Quando ele foi, entre aspas, derrotado a última vez, ele não foi derrotado. Ele cantou o cavaco, ele sumiu. E agora ele apareceu de novo e ele tá fazendo ali a mini liga do mal dele com... Já entrando pelo outro episódio, já com os vilões de vários locais diferentes, incluindo o nosso... Já, sabe com saudade dele? Scrozzle voltou aí pra compor
melhor
esse...
Melhor parte, né? A General Shaw falando assim, então, gente, isso tudo foi um grande plano... Na verdade, libertar o Scrozzle foi tocar o terror aí pra deixar a gente ocupado, mas na verdade, verdadeiro, eles queriam esse cara aí, que inclusive, né, gente, esse Scrozzle é um personagem que tá merecendo até ganhar um quadrinho, um one-shot,
sim,
aí, uma
total.
Coisa, porque pensa num cara que tá em tudo e sabe todas as coisas por debaixo do pano, todo mundo quer trabalhar com ele.
É, o cara é bom mesmo. É muito bom porque ele, quando ele encontra na hora que o Lord Zedd, ele tá fazendo ali o gathering, né, de todos os vilões, de todos os lugares, aí ele fala, Scrozzle, é você, que satisfação de conhecer, aí o Scrozzle, Lord Zedd, você é incrível, você é muito mais perigoso e poderoso do que o Vox, só por favor não conta pra ele.
Conta pra ele, né? Ó, eu queria deixar também um ponto importante nesse episódio, que tem que ficar registrado aqui no podcast, no finalzinho do episódio nós temos um momento
sim.
Com a Emilia.
Muito bom.
Né? É bom deixar registrar esse tipo de coisa.
Ela das fotos,
internet,
né?
A internet tá demais esses dias, né? Então, a Emilia, ela está buscando os pais dela.
Exato.
Né? Eu não quero me aprofundar em nada.
Mas pra meio entendedor...
Meio entendedor já basta, né, Fred? Esse núcleo de pais de Emilia vem sendo, galera, explorado desde a primeira temporada.
Sim.
Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha aqui não, né, Fred?
Pois é,
quero passar vergonha aqui no Brasil, porque os americanos estão passando vergonha lá já,
pois
e aqui eu não quero ninguém passando vergonha.
Exatamente, tá aí. Já tinha o que eu comentei mais cedo agora, né? Pop-Pop vive falando que eu trabalhava por ali na área 62, onde os vilões ficam escondidos. E eu sou avô dessa menina, que não tem os pais. E aí ela tem as fotos dos pais, eles sumiram. E o meu avô não gosta de tocar nesse assunto. Lembro, o mesmo avô que trabalhava na área 62.
Isso.
Aquele
mesmo avô, pois é.
Daqui
você já né, você consegue seguir o raciocínio.
E o detalhe...
Mas, tocante essa cena, viu?
E o detalhe é legal porque, assim, tá uma série de fichários, né, com vários fenômenos monstros, digamos assim, né? lendas e tal. Aí o Wally tira um pouco de sarro. Pô, por que você fica atrás disso? Aí ela puxa uma, que é do nome mãe e pai, né? E aí o roteirista sugerem que...
O Wally murcha.
É, o Wally dá uma murchada de tipo, putz. E aí só que os roteiristas sugerem que essa busca dela por fenômenos naturais tem uma origem no trauma de ter perdido o pai e a mãe. Isso é uma coisa sobrenatural. Tipo assim, não tem explicação. Ela não tem explicação por que perdeu.
Sobrenaturais.
Exato. É, sobrenatural, os pais, Área 62, o Popó.
Os pais sumiram. Ela não tem essa explicação. Então pra ela, essa
é um mistério.
Então essa busca de desvendar mistérios sobrenaturais vem dessa origem dos pais. É legal que o Wally dá uma murchada e dá uma... E poxa, não... Vai, a gente vai conseguir. Vai dar...
A cena é bonita, cena, cara. É tocante, é bem feita.
E que,
é
uma deixa também pro próximo episódio.
Então vamos agora para Love Hate. É um episódio muito legal também, que começa também no Buzz Blast com... É tipo um concurso de Dia dos Namorados. Ganha alguma coisa? A gente não lembra se ganha alguma coisa.
Ganha o namoro.
Ganha o namoro.
Ganha o namoro. Sei lá. Não, isso é outra coisa muito... Pô, essa temporada realmente tá fazendo um grande serviço aí. Porque ela tem esse concurso ali meio... Não é namoro, amizade, mas é tipo... Batalha
vai
de casais,
namoro.
Alguma coisa assim. É, vai dar namoro, sei lá. E aí, quem ganha...
Rodrigo Faro, tá ligado?
Rodrigo Faro, Rodrigo Haro aí aparece. Ui, cavalo! Tá assim, ela tá tendo esse concurso lá. E aí que tem um casal lá, bunda mole, que perde. E o casal que ganha é justamente Fern e a menina Ranger Verde lá, Izzy, velho. É muito legal, velho. Porque aí...
Que tem um chip, né? Que é Fizzy, né? Você viu o pessoal falando?
É, Izzy. Tem um nome do chip. Mas isso é muito bom, por quê? Porque... Já tava mais do que claro, não tinha dúvida, mas sempre tem uma pessoa que quer ser cega e fala, não dá a ver, nunca fui falando que elas eram namoradas e tal. Tá aí, velho, elas ganharam um concurso de namoradas. Se tinha qualquer dúvida, não pode ter agora, porque as duas são coração na camisa, abraçadas e tal.
O melhor casal, inclusive. É. Quem é que vai vencer um casal de duas esportistas num negócio daquele,
isso,
gente?
Pois
não
é.
Não tem como.
É, porém, esse episódio também é um episódio marcado aí pelo amor, porque o outro casal, talvez o segundo... Ou terceiro, porque tem... Se bem que Void King e Void Queen é uma coisa meio abusiva, então não. Mas a gente tem um outro...
Não.
É, um problema. Mas a gente tem um outro casal que finalmente se cimenta aí, se concretiza nesse episódio, que é ali nosso querido Ranger Azul e Rosa. Finalmente, esse coelho saiu da moita, né? Que tava demorando.
Mas não antes de rolar a DR, antes de começar o namoro,
não,
né?
Tem várias tretas antes.
Deus do céu, gente.
Mas o amor vence no final.
O amor vence, mas, pô, o Wally podia ter pegado um pouco leve, né, cara? Ele chega lá com um buquê bonitinho e tal.
As flores que pegou no mato.
Ele fica nervoso, pode ficar nervoso.
Ele fala, agora não,
sim.
Não é pra ninguém.
Agora
sim,
né,
vocês, gente, conhecem?
O Buzz Blast não era o melhor lugar pra ele se declarar,
né,
pra Emília, né?
É
ele podia ter, tipo, combinado,
né,
com ela, tipo, na pracinha, na frente. Você pode vir embora.
O cara
um
não
pouquinho.
Tem
um
savoir-fé, né, pô? O cara não tem um social
tem,
skills, pô.
Total,
o cara não sabe queixar ninguém,
duro,
pô. Peraí.
No meio do trabalho dela. Aí tem assim, e o pessoal lá, os amigos, é foda, né, gente? Amigo é entrão pra caramba. Então, assim, na hora que ele chega com florzinha e cartãozinho,
tanto que no final você vê
tá
que vai rolar.
É pra mim, né?
Quando tá pra rolar ali o beijo no final, quando eles estão se declarando, todo mundo, tá me interrompendo
também.
Aqui.
Pô, gente,
patafada pesada aí.
Aí ele fica super nervoso, porque ele tá conversando ali com a Izzy e com a Fern, e aí vem a Emília, chega por trás, assim, fica tipo, e essa florzinha aí?
Escuta, né,
é
bicho?
Oi, bonitão.
Aí, é isso, e ele, não é pra ninguém, não, é pra menina aí que eu conheço, que trabalha num café cibernético. E aí vai embora, taca a flor no chão, taca a
gente,
cartão.
Ela murcha total.
Ela
foi triste, foi uma cena tocante ali, né?
Ela falou assim, não sabia que você tinha um crush. É.
Ela com um ciúmezinho ali, né? Ela tipo, poxa. E aí tirou um sarro da flor,
e
né?
Claramente estava rolando um clima, né?
Sim,
tem tempo, né?
Sim, tem tempo. A cartomante previu isso, hein?
E exatamente. Lucas, aí...
Podem voltar aí, né, nos episódios do Centro de Comando, que vocês verão todas as pistas sendo desvendadas lá no seu início. Inclusive essa dos pais que a Ana levantou, todo mundo levantou. Gente, é só escutação de comando que é a sua melhor e a com maior qualidade fonte de Power Rangers.
Exatamente,
né?
Exatamente. Só que aí a gente dá um pulinho lá na Área 62 pra justamente falar o que o Fred tava comentando, né? O Lord Zedd volta, né? Chega lá todo pomposo e tal, ele traz dois vilões, né? Que é o Sissurai, que é um vilão novo, e o Scrozzle. É, puxando o saco dele. É engraçado, Fred, que você falou que ele diz assim, não conte pro Ivox, né? O Ivox tá vivo,
opa,
ou tá morto?
Oi.
Não,
né?
O mal não morre. A gente sabe que esse mal não morre mesmo, né?
Esse aí...
Tá na internet. Opa, já era.
É isso. Ele subiu ali a consciência pra nuvem. E qualquer minuto pode descer de novo.
Só que aí o Lord Zedd, ele chega com um papo, né, Lucas? De formar uma aliança, né? Vamos formar uma aliança aqui. Eu quero fazer um exército de robôs e tal.
Com a voz de Queen e a voz de Knight. A voz de Queen e a voz de Knight, né? O rei consorte lá. E ele, não, vamos lá, vamos fazer uma...
O rei consorte.
Vamos fazer uma... Vamos se unir aqui pra poder derrotar os Rangers, porque... relaxa, e aí... O monstro lá que constrói as coisas, então eles vão construir e tal. Só que eles precisam, se eu não me engano, de um elemento lá que está no centro de comando, né? Por isso que eles precisam, digamos assim, conseguir invadir ou conseguir de alguma forma essa informação. Que eles conseguem através de quem? Capturando o nosso querido Ollie, né?
É, meus amigos, no maior estilo aí, Mighty Morphin Power Rangers, né? Nós temos o Sissurai colocando um controle mental no Ollie, coitado do Ollie.
Clássico.
Que na verdade o que acontece? Antes dessa parte, a gente tem a Milia lá no centro de comando pesquisando quem é a N do cartão. É muito legal essa cena, engraçadíssima. Que aí ela fala assim: não, eu tô tentando aqui ver a mensagem de Rafiko, aí a Solon. É mesmo? Aí clica no negócio e fala. Nossa, hein, Zeito?
Palavra é
de algum
essa,
planeta que você conhece. Tipo, bom demais, tá ligado?
Nebulosa, nébula.
Feito, sabe? Um bem feito,
isso
cara.
Isso aqui é Nébula Café. Isso era com mensagem? Isso aqui é o local?
É isso,
o
café tem nome de coisa de espaço.
Muito engraçado essa parte.
A Izzy chega, né? A Izzy saca assim e fala...
Assolam completamente. E aí depois a Izzy chega, isso. Né, Lucas? Pra tentar dar uma...
Ela, gente, deixa comigo. Eu vou conversar com a Amélia aqui, porque eu já sei. Eles ficam assim, meio que sem entender, né? Não, tudo bem. É quando ela vai começar a conversar, a Milly, meu irmão, fui. Já assim, pô, ficou constrangedor, né, gente? Tudo aquilo ali, ela não queria deixar. O Ollie chega também, né, na hora, então fica uma situação complicada e aí fica... Mas é legal porque é uma comédia junto com o constrangimento, né, aquela comédia de constrangimento. Bem bolada, assim, a cena.
E não só isso, né, essa parte de comédia... A gente já tinha falado outras vezes já que Dino Fury, na verdade desde Beast Morphers, né, que tem feito isso do os plots leves, né, de comédia se entrelaçarem à história principal, né? E aqui acontece isso, porque no meio dessa maluquice de desentendimento, estava olhando, não estava vendo, estava stalkeando ou não, a Milia encontra com o Ranger Azul, que eu sempre esqueço o nome que eu tô enrolando falando Ranger Azul, olha isso. É, encontra ele já brainwashed ali no centro de comando deles ali, pegando informação. E aí ela fala: eu tô sabendo, né? Aquela menina do café, meu nome é Amélia, eu não trabalho no café não, hein? Aí ela já dá ideia. É pra mim isso aqui? Ele,
você quer
não.
Ser meu valentão?
Ela quer acordar, ser meu namorado, né? Ela fala, você quer ser meu namorado? Ele, não. Aí, bum, ele sai.
Foi sinistro.
Então, assim, no meio da comédia, a gente tem o plot mesmo rolando, que é ele servindo ali como o cara que leva informação e tudo mais.
E vocês viram que Lord Zedd levou pro coração chamar ele de cara de radiador, né? Você viu, né?
Pode crer.
Ele não gostou, não. Isso lá de parece trás, mesmo.
Né? E agora, assim, tem uma coisa legal no Lord Zedd. Não sei se. Que acho que não sei se o do voice actor é diferente, mas. Ele colocou algum efeito na voz que fica um efeito metálico. Sabe? Você sente que a voz está sendo de uma coisa metálica, assim, de um.
É porque o voice actor original faleceu, tem um tempo, sabe?
Complicado. Mas assim, não, esse tá fazendo legal e tem esse efeito metálico. Eu falei, pô, os caras jogaram duro.
Agora,
aí.
Pra gente, eu não sei. Porque eu sei que o original ele faleceu. Não, é que esse.
O brasileiro também, isso. Cara. Os
também
dois.
Faleceu? Ah, putz, porque podia. Eu gostava daquela voz, achava sinistra.
Ana também é apaixonada pela voz do Lord Zedd dublada.
É Lord Zedd e Goldown, era um combo. Eu lembro, criança, raramente
os dois faleceram
em alguma coisa quando tá assistindo, né? Mas eu lembro muito bem no dia que o dublador não ia trabalhar. Né? E aí trocava o dublador. Pô, velho, eu ficava chateadíssima. Tanto ele quanto o Goldar botavam os outros dubladores. Eu falava, não, peraí, essa não é a voz. Não,
tem outra pessoa falando por ele.
O lance, né, que só pra resumir, a gente adiantar já pra parte final, é que quando a Milia tá lá na base, o Ollie depois aparece, ele conta pra Izzy que tava apaixonado e tal por ela. E aí que entra esse negócio de ficar hipnotizado, né? Que a gente comentou que ele vai tentar se declarar e ele é pego pelo veneno lá do Sissurai.
Na espada, né? Ele embanha a espada com o controle mental.
Achei muito legal isso aí, cara. Muito legal. Muito Mighty Morphin. E aí a Milia encontra o cartão e tal. Porque a Jane, na verdade, encontra. A Jane, eu gosto muito da Jane.
A J-Borg
encontra, na verdade, muito legal. Eu gosto muito dela. Ela entrega e aí ele já tá com brainwash, né? E com lavagem cerebral. E nós temos uma batalha no galpão, né? Porque os vilões vão todos pra lá. Bem clássico, né? E eu gosto dessa cena, Fred, que os meninos estão escondidos e aí o Lord Zedd fala: Power Bobos, eu consigo ver vocês, né? Porque o Lord Zedd tem a visão além do alcance, né? Ele consegue ver as coisas. A gente tem uma cena de combate muito bacana nesse momento também com um monstro novo, que é o Boom Blaster, que é uma versão melhorada do Boom Tower.
Não aguento mais.
Não aguento mais. Que o Scrozo que fez, pô.
Vacilou aí.
E aí tem um quebra-pau aí, assim, sem tamanho, né? Tipo, uma luta complicadíssima, né?
Inclusive o Ollie lutando contra os Rangers. Sim, né?
Muito legal.
É bem complicado, porque os Rangers não querem, né, lutar contra ele, sabem que ele tá ali enfeitiçado. E aí fica aquela a Milha com o coração despedaçado, mas agora mais, assim, esperançosa, porque descobriu, né, que tem uma lavagem cerebral acontecendo ali. E aí chega um ponto da batalha que quase dá ruim.
Quase vai pra ruim.
E acaba que o Havik salva o dia e tira lá o óleo de combate.
O único inteligente do grupo, né? Em vez de ficar trabalhando duro, vai trabalhar inteligentemente. Ele usa a chave de dormir. A chave da soneca.
Ah, verdade.
Ó, chapa o óleo no chão. Não tem nem... Ele, e olha aqui, assim, não é um negocinho, não. É bastante dose lá pro bicho.
É um Dramin pesado ali.
Total. E aí leva ele pra Solon, né? Pra Solon resolver lá. Porque a Solon, além de ser, né, a pilota lá do centro de comando, ela é médica, ela é cozinheira, ela é tudo. É.
Eu queria também ressaltar que a gente tem realmente um quebra-pau grande, né? Void King... É o Boom Blaster, né? Vários Rendimens, tem Rendimens também. E tem o Sissurai, né? Inclusive, na batalha do Sissurai é engraçado, né? Que o Sissurai cresce também com o Gigantificador.
Com a minha.
E quando os Rangers vão destruir ele, né? Os Rangers. Dino Fury Vic. Aí o cara não é derrotado, tá ligado? O monstro é derrotado. Tipo, achei legal essa quebra também.
Inclusive, nessa hora aí que eles. Quando tem o começo quebra-pau naqueles Morphon, eles falam a catchphrase ali do Dino Fury, não sei o quê. E o. O Ollie não fala, ele fala uma coisa tipo, por Lord Zedd, por não sei o que, ele fala um troco diferente, é mó legal, antes dele ir correndo assim pra frente.
Sim, sim, verdade, né, porque ele é um servo total, né, cara, exato. Um servo total de Lord Zedd. Só que, meus amigos, o Boom Blaster cai fora, ele inclusive fala pro Void King que Lord Zedd tá chamando ele, né, se pica, o Sissurai também, e os vilões ficam indignadíssimos, né, Void King, principalmente a Void Queen, fica piradaça. Porque ela percebe que Lord Zedd usou eles pra pegar a tecnologia dos robôs. Sim. Da Área 62, né? E eu gosto muito dessa rinha de vilões, não sei se vocês curtem isso.
De novo, né? Você tá falando que muita coisa nesse episódio lembra a época de Mighty Morphin, o que é bem correto, né? Já que a gente tem um vilão de Mighty Morphin no meio. Mas isso lembra muito ali as picuinhas que tinha justamente de Lord Zedd e Rita com Raimondo e Raya Machina. Não sei se vocês lembram que vira e mexe eles apareciam.
Verdade.
Eles ficavam naquele... Era muito bom isso, que eles ficavam tipo num trailer na lua. E aí, porque eles estavam desabrigados, né? Porque o Palácio da Luta tinha sido tomado e tal. E eles viviam, tipo, espizinhando mesmo o outro casal e tal. E aqui é meio parecido, né? A gente tem esse, como você falou, essa picuinha, essa rinha entre vilões, né? Porque, no fundo, dificilmente a não ser que tem uma aliança nefasta aí. Mas geralmente o vilão, ele é ruim o suficiente pra ele não querer se aliar a ninguém, né? Ele se alia só a ele mesmo.
E aí, meus amigos, Lord Zedd escafedeu, se a gente vai saber por que ele se escafedeu. E o Ollie está deitado lá naquela maca lá especial. E a Milha vai conversar com ele, porque a Solon fala que tá tudo bem, ele não vai morrer nem nada.
Mas
conseguir.
Ele não acorda.
Mas ele não acorda, né? E aí vem as sugestões.
Enfeitiçado.
Né? Enfeitiçado. Eu tenho a sugestão que é... Qual foi a primeira... Dá um susto.
Depois jogar água.
Água, cara. E tipo, a Solon fala, não, beleza.
É tipo um chapéu de Chaves. Joga pra acabar o piripaque, né?
Exatamente. Não, o que me admirou foi a Solon ter topado, tá ligado? Pô, achei bom isso aí. Vamos fazer, tá ligado?
Não, mas ele só precisava do beijo do amor verdadeiro.
Ah, mas essa cena
o
é legal,
toque do amor
cara,
verdadeiro.
Finalmente eles se declararam, né? A Milha que conta tudo, né? Eu gostei muito desse momento. Ele acorda, ela pergunta se você escutou ele o suficiente, tá ligado? Tipo,
me beija?
Eles vão se beijar. Aí, o que vocês estão fazendo?
Eu vou te falar, não, você que é o amigo solteiro do rolê, não seja esse amigo, velho. Porque sempre tem o cara que empata e não é legal.
Aí um total quebrou o clima ali.
Ou então ele deixava primeiro beijar, depois ele, tô se beijando aí.
É, pois é. O cara empatou,
que sujeito,
claramente não sabe os costumes da terra, né, velho? De deixar o pessoal se beijar ali. Mas foi bonitinho, pô. A declaração da Emilia tirou o resto do feitiço ali do Ollie. E aí ele, assim, todo sem graça, tenta disfarçar. E aí, gente, eu tava meio dopado. O que que rolou? A gente derrotou o Lord Zed. E aí uma coisa muito bacana é que ele fala assim, bom, eu posso não lembrar do final da batalha, né? Porque eu fui chapado, né? Mas eu lembro do plano, eu lembro do que aconteceu enquanto eu estava com o Lord Zed.
Sim,
aí, os poderes raponianos, eles são muito bons, né, velho? Porque é só encostar e aí, pum, imagem direto ali, passa por Bluetooth. E aí ele, né, mostra ali a cena do porquê, o que que ele levou do centro de comando, né? Um pendrive que a gente vê ele levando. Que, na verdade, foram as duas partes das mensagens de Rapcon. Porque Lord Zed, gente, quando ele sumiu, ele foi atrás da terceira parte. Olha que loucura. Oh, yeah. Ele foi atrás da terceira parte, aí o Scrozo junta todas as partes e eles conseguem achar as coordenadas pra Rapcon e decifrar a mensagem e tal. E aí, agora que o Ollie ouviu e passou pro Zeito, eles também têm as coordenadas e também podem ir pra Rapcon, mas com aquela ressalva, né? Bom, nós estamos indo, mas Lord Zed também está.
Cara, que cena, hein? Tipo, inclusive, vocês perceberam, mas o planeta fica na nebulosa de Onyx, né?
Sim.
É, a gente já ouviu falar isso aí.
Perto do barzinho lá.
Bem, bem legal. O que, é que vocês acharam dessa solução aí de Lord Zed ser importante para o plot de Rapcon? Vocês curtiram?
Eu curti.
É bom que já é aí o prelúdio pra Comic Fury, né?
Pra deixar, assim, um vilão de peso, né? Isso sugere que eles estão querendo investir, assim, nesse plot, né? Que vai, como vocês falaram, vir com Comic Fury. Agora uma aventura pelo espaço, pela galáxia. Com um vilão maligno tradicional, né? É uma coisa legal também da lição desse filme, desse episódio, é que é assim, nunca deixe pra amanhã pra dizer o que você sente pra pessoa que você ama. E se eles tivessem resolvido isso antes?
Lucas, o último dos românticos aí, ó.
É, se eles tivessem dito isso antes, teriam vivido momentos interessantes. Talvez essa situação tivesse acontecido.
Inclusive, é comentado isso, né? Acho que o Ollie fala, poxa, se eu tivesse dito isso pra você antes, a situação teria sido bem diferente, né?
É muito bonita nesse episódio também. Diga o que você sente, o não você já tem. Pra que esse medo, né?
Só que aí, meus amigos, fechando nosso programa de hoje, porque hoje foi pesado, foi bem legal. Sentiram aí que a gente entrou na reta final, finalmente, de Dino Fury, né? Eu acho que esses dois episódios, o 12 e o 13, eles já colocam a gente na montanha-russa que vai ser o finalzinho de Dino Fury, segunda temporada, e preparando a gente de terreno para Cosmic Fury. Eu queria saber como é que estão os ânimos e empolgações de vocês, começando aí com Freddy.
Venha logo Cosmic Fury, que eu estou te esperando, porque tá demais, hein? Ainda mais que a gente já sabe algumas coisas, mas... Tá muito bom, cara. A reta final normalmente a gente é triste porque tá acabando, né? E a gente vai ter que se despedir, mas como a gente já tinha comentado hoje, né? Não vai ser ali hora de dar tchau porque eles vão voltar. Então tá sendo muito bom ver só mais esse fim desse capítulo dessa equipe.
É, eu gostei. Fim de mais um capítulo, importantíssimo.
A minha expectativa está alta em cima, alta em cima, alta em cima, em
vamos
cima.
Finalmente pra Rapcon, né, cara?
Em cima.
Finalmente
exatamente.
Pra Rapcon.
Agora vamos pra parte que vamos pelo. Viajar pelo espaço aí, a parte que expandir nossos horizontes, muita coisa pode acontecer aí nesse plot, né? De novamente irmos pra viajar pelas galáxias, quem sabe umas pitadas de Star Trek.
Ah,
será
certeza.
Que vai rolar? Cara, eu vou dizer pra vocês que a Dino Fury prepara muito bem, né? É uma coisa que a gente tem que bater palmas, é que essa segunda temporada como um todo, ela tá bem mais solta, né? É, porque ela já foi pensada pra ser um formato... Não para televisão, ele foi feito para ser uma coisa mais serializada, então você percebe que os episódios são extremamente conectados uns com os outros, e aparentemente agora vai ser ainda mais. Então eu tô com uma expectativa muito alta, gosto dessa volta do Lord Zed, é um personagem que eles acertaram demais em trazer de volta, a gente tem quadrinhos aí, tem jogo, tem brinquedo, Dino Fury, então... Fez muito bem de trazer esse vilão e reintroduzir ele pra nova geração de fãs, né? Que a gente não comenta muito, mas tem uma gurizada nova assistindo aí Dino Fury que tá vendo o Lord Zed pela primeira vez, né? É a primeira vez que dão de cara com um dos vilões mais icônicos de Power Rangers. Será, Ana, que Dino Fury vai terminar com a nota alta?
Você não me perguntou qual era a minha empolgação.
Ah,
você esqueceu.
Mas é basicamente a mesma coisa?
Não, a minha empolgação tá zero. Mentira. Mesmo.
Acabou, acabou
você. Excluindo só porque a gente convive mais, que coisa é essa? Tome. Mas as pessoas, Rafa, querem saber. O povo quer saber o que eu acho. Boa, entendeu? Então, assim, gente, estou muito animada para ver nossas teorias se confirmando. Porque, assim, né? A galera que tá aparecendo aí dizendo que. Da onde você. Inclusive aqui no Brasil!
Opa!
Da onde que vocês tiraram isso? É só assistir a série, gente. É só assistir que tá lá. Eles deixam lá as pistas pra gente pegar. E aí pega, né, quem presta atenção.
É,
ou então quem escuta aqui o canal, o Centro de Comando, que a gente literalmente diz pra vocês.
Mas
eu
vou falar, né? Na boquinha.
Eu vou te falar, não tem erro de falar que a gente só tá concordando. Ah, agora é fácil falar que você já sabia, depois que tá acontecendo.
Pois é.
Não. Volte aí pros primeiros reviews. Inclusive,
exatamente.
Eu faço a minha culpa aqui, porque quando a gente começou a falar uma dessas teorias que vai se concretizar aí, eu falei, ah, não sei se eu gosto muito da ideia, acho que nada a ver. E com o tempo eu fui vendo que tinha tudo a ver. E eu falei, não, velho, agora tem que rolar. E, ó,
tá
o
vendo?
Tempo que você tá das rolando antigas. Aqui no Centro de Comando.
Gente, existe uma coisa na humanidade, né, que nós construímos há 2.500 anos atrás, que se chama método dedutivo, entendeu? Então você vai podendo
aí,
deduzir as coisas, analisando. Eu sei que talvez alguns de vocês não tiveram...
Água, quase que eu cuspi aqui
não
agora.
Tiveram oportunidade. Eu sei que nossa educação no nosso país é uma coisa complicada. Nos Estados Unidos nem se fala, muito pior. Mas, assim, existe uma forma de você deduzir as coisas. E as histórias são feitas disso, eles dão pistas pra gente ir deduzindo e conectando as partes. E isso faz parte da beleza de você ler as histórias e fruir as histórias, entendeu? Não é à toa. Então, seja bem-vindo a esse novo universo de deduzir as coisas e as histórias.
Esse negócio de entregar tudo na mão é coisa de Marvel,
né? Exatamente, gente. Então, seja bem-vindo a esse belíssimo universo de ler as histórias e... Consegui antecipar pelas pistas que os autores deixaram.
Vou parafrasear aí um negócio que meu filho assiste, chamado Pistas de Blue, que é quando usamos a mente, damos um passo à frente.
Não,
então
pai,
use a mente,
né?
Cara. Meus amigos, o amor está no ar, as expectativas estão no ar, Dino Fury aí e Comic Fury também está no ar, porque está quase tendo essa transição. Queria saber de vocês que estão ouvindo a gente, o que está empolgando o coraçãozinho de vocês com essa reta final de temporada e já engatando para a próxima fase aí de Power Ranger? Para isso, você sabe muito bem como você faz. Você encontra a gente nas redes sociais para poder trocar essa ideia. Lucas, como você faz isso exatamente?
Muito simples. @MegapowerBrasil, Twitter e Instagram. Tá? Temos o nosso site www.megapower.com. Brasil.com, onde você vai achar podcast, notícias, vídeos, o Centro de Comando, inclusive, e nosso canal cheirosíssimo, lindíssimo, né? Você sabe lá no YouTube, Mega Power Brasil.
E além disso, caso você queira aí mandar um e-mail para ser lido um dia quando a gente fizer aquele nosso Centro de Comando de leitura de cartinhas, como você faz, Ana?
Para enviar aquela cartinha cheirosa pra gente, você vai no seu e-mail e coloca contato@megapowerbrasil.com. No assunto, você coloca a edição do podcast a qual você está se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua idade, de onde você está falando, antes de começar o seu texto, para a gente conhecer melhor, poder falar com você pelo seu nome, ver se você nasceu em alguma cidade perto aqui da gente, né? Para a gente ficar mais íntimo.
Exatamente. E se tem uma coisa aí, assim como o Lord Zed, né? Que é uma coisa das antigas, mas que não perde o charme, não perde o brilho, são cartas analógicas. Como você faz para mandar para a gente, Rafa?
Muito simples, meus amigos. Caixa postal 4040, CEP 41-830-972, Salvador, Bahia, para você mandar sua cartinha como se fosse na época lá de Mighty Morphin Power Rangers, cara. Aproveita aí que Dino Fury tá trazendo Lord Zed, esse A Nostálgico, e manda sua carta com desenho, enfim, com curiosidades, manda um boneco que você não quer mais, um capacete que você não quer mais também, manda para a gente.
Exatamente. E como o Rafa falou aí que é muito simples você mandar essa carta, o que também é muito simples, é caso você queira aí apoiar o Mega Power Brasil a continuar criando conteúdo, sendo ele em podcast, vídeo, texto, conversas em rede social, enfim, é fácil, você sabe como é que você faz. Você entra em apoia.se/Megapower Brasil, escolhe com quanto você quer apoiar e começa aí a energizar nossos ordens de Morphex, de poder de Sporex, de rede de morfagem e da fonte de energia que você achar melhor aí. E quando você faz isso, você se junta a essa nossa elite de guerreiros rafconianos, como é o caso do Alexandre Bencone, Gustavo de Almeida Teixeira, Rivelito Júnior, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria.
Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, é sempre um prazer papear com vocês. Fiquem de olho aqui no Centro de Comando, porque a qualquer momento toda semana, toda segunda-feira tem um programa novo para você. É isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.